Euronet Plus.
Tempo agora para o espaço Euronet. Mais de 1 milhão de migrantes entraram nas fronteiras europeias só este ano, 5 vezes mais do que em 2014. Uma crise de refugiados sem precedentes que forçou a União Europeia a adotar uma nova abordagem para a gestão do problema. Entre as medidas mais concretas e urgentes da Agenda Europeia para a Migração, consta um mecanismo de pontos de registro desenhado para apoiar Itália e Grécia a lidar com o enorme fluxo de pessoas que chegam todos os dias às costas destes dois países. O objetivo é que nestes pontos de registro sejam processados os pedidos de asilo e que 160 mil pessoas em manifesta necessidade de proteção internacional possam depois ser relocalizadas noutros Estados-membros. Mas o sistema está a demorar a arrancar, como se tem visto. Estavam inicialmente previstos 11 pontos de registro na Europa, os chamados hotspots. Estão a funcionar apenas dois, um na ilha italiana de Lampedusa, que fica a poucos quilómetros da costa da Líbia, e outro na ilha grega de Lesbos. Apenas 194 pessoas foram recolocadas noutros países até ao momento. Este sistema de cotas de distribuição por Estados-membros determina que Portugal deve receber quase 4 mil pessoas em 2 anos. O país tem 100 lugares disponíveis para ocupação imediata. Os primeiros 24, recorde-se, chegam já amanhã. Os atrasos na implementação do sistema de relocalização dominaram um seminário sobre políticas de migração e asilo, um seminário que decorreu na semana passada em Bruxelas e que a jornalista Catarina Santos acompanhou.
Abrir a mochila, retirar o computador, casacos e telemóveis na bandeja, passar o detector de metais, recolher a bagagem e seguir. O ritual de um aeroporto é repetido a cada entrada em cada edifício do Parlamento e da Comissão Europeia. As medidas de segurança não são de agora, mas foram reforçadas no fim de novembro, quando Bruxelas ficou em alerta máximo, temendo uma réplica dos atentados de Paris. Já não há blindados à vista nas ruas, os militares armados mantêm-se agora de forma menos ostensiva. A cidade vai regressando à normalidade, mas a preocupação com o terrorismo não esmorece e é tema recorrente dentro dos edifícios espelhados das instituições europeias, mesmo que o tema em discussão seja a migração.
Okay, so, good morning, everybody. Good morning and welcome to the European Parliament.
Na passada semana, uma sala do Parlamento Europeu encheu-se com cerca de 200 jornalistas de toda a União para ouvir eurodeputados de vários quadrantes falar das políticas de migração e asilo. Solidariedade e segurança foram das palavras mais repetidas numa manhã de seminário.
My name is Andrea Matušek, I'm from Slovakia, from Davy Prouda.
A forma como decorre a triagem de migrantes que chegam às portas da Europa dominou a sessão. Dos jornalistas, sobretudo de países como Eslovénia, Hungria, Eslováquia, choveram perguntas sobre as ameaças à sobrevivência do Acordo de Schengen e a forma de garantir a segurança perante a vaga de migrantes que todos os dias chega às fronteiras europeias.
Do you see some kind of change of Schengen area?
Dos eurodeputados, as respostas deixaram transparecer dúvidas sobre a estratégia europeia de acolhimento dos refugiados e preocupações com a informação distorcida que contribui para alimentar o medo.
Detruir Schengen, c'est detruir l'Europe.
Em setembro, a Comissão Europeia apresentou um conjunto de ações prioritárias para fazer face à crise migratória, entre as quais se inclui a relocalização noutros Estados-membros de 160 mil pessoas que estão atualmente na Grécia e em Itália. Para que o mecanismo funcione, cada país deveria indicar quantos requerentes de asilo pode receber e enviar peritos nacionais para apoiar as operações nos centros de registro, denominados hotspots. Mas o processo corre com lentidão e dos 11 hotspots inicialmente previstos, apenas 2 estão a funcionar, um em Lampedusa e outro na ilha grega de Lesbos. A relocalização de pessoas tem decorrido a conta-gotas. Presente no encontro esteve uma responsável pela política e apoio legal do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Sophie Magenis explica como o mecanismo, desenhado para aliviar a pressão sobre os países de entrada, deveria funcionar.
Há muita pressão para que os hotspots funcionem de forma mais eficaz. Eles estão desenhados para funcionar da seguinte forma. Os requerentes de asilo que optem pelo mecanismo de recolocação são inicialmente processados através dos hotspots, são recolhidas as impressões digitais, todos os seus dados, depois outros Estados-membros indicam à Itália ou à Grécia que querem relocalizar os requerentes de asilo para os seus países para serem devidamente processados lá. Está a demorar algum tempo a começar a funcionar em pleno, porque é um mecanismo novo e está a ser operado pelos Estados-membros, com o apoio do Frontex e do Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo. Há muitos novos atores a agir de uma maneira nova e isso está a demorar algum tempo a organizar.
De acordo com os regulamentos, um migrante que chega a uma fronteira europeia deveria permanecer num centro de registro no máximo 72 horas. Findo esse tempo, deveria sair de lá com uma de três categorias: requerente de asilo que será relocalizado noutro Estado-membro ou destinado a regressar ao país de origem. Quem não aceitar ser relocalizado noutro Estado-membro tem duas hipóteses: ficar no país de entrada ou ser colocado num voo de regresso. A questão da legitimidade de obrigar um requerente de asilo a ser enviado para um país que não escolheu foi colocada várias vezes na sessão. Um jornalista da Estónia questionava, por exemplo, quem poderia querer ir para o seu país, sabendo que teria piores condições de acolhimento que noutros países europeus, como a Alemanha ou a Suécia. A eurodeputada sueca Malin Björk, da Esquerda Unitária Europeia, recorreu à ironia para sustentar que há um trabalho de informação sobre os países dispostos a acolher que tem de ser feito junto dos migrantes.
Todos sabem que as condições meteorológicas são muito boas na Suécia. Eu estive na rota dos Balcãs e perguntei a muita gente de onde vinha e para onde ia. Todos responderam Suécia, Alemanha, talvez Bélgica, talvez Holanda. E é verdade, ninguém disse Estónia. Por isso, tem algum trabalho para fazer para chegar a estas pessoas. Acho que esse é um dos problemas com a relocalização dos 160 mil. Temos de encontrar uma forma mais inteligente de fazer isto e de perceber onde é que as pessoas querem ir e encontrar formas de as ajudar a começar uma vida na Europa.
Mas o sistema de relocalização está ainda numa fase incipiente. Faltam, sobretudo, condições materiais e especialistas nos locais de triagem. Fonte da Comissão admite que a Agência de Controlo de Fronteiras Europeias, Frontex, pediu 700 peritos aos Estados-membros e que apenas 300 estão para já no terreno. Certo é que, até ao momento, apenas 194 requerentes de asilo foram recolocados a partir da Itália e da Grécia. Milhares de migrantes continuam a chegar numa base diária, sobretudo aos portos gregos. Ska Keller, eurodeputada alemã dos Verdes, que foi também candidata à presidência da Comissão Europeia, reconhece que o sistema de relocalização está a demorar a arrancar, mas sublinha que este é o único ponto em que a Europa conseguiu demonstrar solidariedade. Member states only seem to be agreeing that we need to do more, like sending people back, more Frontex.
Os Estados-membros só têm concordado com enviar pessoas de volta, mais Frontex, mais bloqueios de fronteiras, acordos com a Turquia. O único aspecto positivo, solidariedade e boas-vindas para os refugiados, foi esta relocalização de 160 mil pessoas. Por isso, recuso-me a declarar o sistema morto. Acredito que o início é a parte mais complicada e que depois vai ser mais fácil. Continuo com esperança.
A representante para a Europa do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Sophie Magenis, sublinha que os centros de registro são apenas uma resposta, um penso rápido para um problema complexo e que tem de ser atacado em várias frentes.
No limite, o que queremos é que acabem os conflitos. No limite, precisamos que se resolva a situação na Síria, que força milhões de pessoas a deixar o país. Entretanto, precisamos do apoio de quem está na região, no Líbano, na Jordânia. A maioria dos sírios que estão nesses locais vive abaixo da linha de pobreza e por isso precisa de ser resolvido. Temos que apoiá-los. Temos de aumentar o número de reinstalações, o que significa retirar pessoas desses países para locais mais seguros. Portanto, os hotspots são apenas um ponto no plano mais abrangente. Existem porque no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados acreditamos que, enquanto o conflito continuar, eles vão deslocar-se. E se eles se deslocam, temos que ter algum mecanismo para identificar os mais vulneráveis e inseri-los no sistema de proteção onde podem ter pelo menos algum apoio.
No último ano, a Europa viu chegar às suas fronteiras uma vaga de migrantes sem precedentes. Entrou mais de 1 milhão de pessoas até ao momento, 5 vezes o número registado no ano passado. Sucessivos naufrágios colocaram o tema em força na agenda mediática, mas as imagens de multidões a entrar na Grécia e em Itália, a percorrer os Balcãs em direção ao norte e ao centro da Europa, criaram também terreno fértil para discursos populistas que rotulam o fenómeno como uma invasão. Cresceram muros nas fronteiras da Hungria com a Sérvia e com a Croácia, da Macedónia com a Grécia, da Áustria com a Eslovénia. E cresceu o discurso xenófobo, alimentado por uma extrema-direita em crescimento na Europa. A resposta contra o medo tem de passar pela segurança, defende a responsável do Acnur.
We do need to do a lot to communicate to...
Temos de comunicar com as populações que podem ter receios sobre quem são os refugiados. Temos que ser capazes de assegurar aos Estados-membros e aos cidadãos que os procedimentos adequados estão a ser respeitados para dar acesso e proteção e garantir que as pessoas estão seguras. Os dois aspectos andam de mãos dadas. Penso que é importante recordar que os que fogem como refugiados para a Europa fogem das mesmas pessoas de quem nós temos medo.
A Agenda Europeia para a Migração, adotada em maio, e as ações prioritárias concretas, aprovadas em setembro e outubro, incluem um aumento de verbas para fazer face à crise de refugiados. Mas este é um dos pontos em que se revela com mais evidência a distância entre as declarações proferidas no final das cimeiras e o que na prática acontece. A denúncia parte do eurodeputado José Manuel Fernandes, correlator do Orçamento Europeu para 2016.
Se não for o Orçamento da União Europeia a fazê-lo, os Estados-membros não têm cumprido com as suas responsabilidades e com as suas promessas.
O eurodeputado social-democrata dá como exemplo os compromissos de contribuição para fundos de apoio a refugiados na Síria e em África.
Foram constituídos 2 fundos fiduciários, um para a África com 3.600 milhões de euros, em que 1.800 vêm do Orçamento da União Europeia, os outros 1.800 vêm dos Estados-membros. Os Estados-membros até agora só se comprometeram desses 1.800 milhões de euros com 71 milhões de euros. Há um outro fundo para a Síria, em que o Orçamento da União Europeia dá 500 milhões. O Orçamento dos Estados-membros deveria dar os outros 500 milhões. Só deram 41 milhões.
Sem vontade política e responsabilidade, não há credibilidade que resista, alerta o eurodeputado, que aponta ainda uma agravante. Os Estados-membros que recebem significativos pacotes de ajuda da União Europeia e que depois não estão disponíveis para retribuir.
E há também aqui um duplo discurso, em que nas cimeiras, nos conselhos europeus, aparentemente estão de acordo, chegam às capitais e fruto muitas vezes de questões, por questões eleitorais, já mudam a sua argumentação e já mudam o seu discurso e até alteram os compromissos.
Nova passagem pelo controle de segurança, um outro edifício do Parlamento Europeu, as mesmas preocupações. Os eurodeputados Carlos Coelho, Ana Gomes e Nuno Melo expõem as suas visões sobre as políticas de migração e expressam as mesmas reservas. O recente acordo entre União Europeia e Turquia, que prevê uma transferência inicial de 3 mil milhões de euros para ajudar Ankara a lidar com os refugiados, foi o exemplo apontado pelo social-democrata Carlos Coelho.
A verdade é que desses 3 mil milhões, só 500 milhões é que são dotações do orçamento comunitário. 2,5 mil milhões são dinheiro dos Estados-membros. Tendo em atenção o comportamento dos Estados-membros face ao orçamento comunitário, eu antecipei a semana passada de que os Estados-membros não vão pôr estes 2.500 milhões. Portanto, mais uma vez, assinaram-se acordos, fizeram-se promessas e isto não vai acontecer.
Para o eurodeputado, a falta de condições de funcionamento dos centros de registro, ou hotspots, tem também a ver com um problema de hipocrisia.
Nós resolvemos a parte dos recursos europeus, aumentámos significativamente no orçamento para 2016 as dotações para funcionários, quer da Europol, quer da Frontex, que vão ser necessários para estas funções, e permitimos, através do Fundo de Segurança Interna, a antecipação de verbas este ano para o reforço dessas operações. Mas isto não se faz sem recursos humanos dos Estados-membros. E aí tem havido mais dificuldade. Aliás, em toda esta matéria tem havido um registro que eu acho que é um bocadinho hipócrita entre as declarações políticas de encorajamento de medidas e depois a recusa das suas dotações. Isso é evidente nos hotspots, mas é também evidente noutras áreas.
Portugal tem contribuído com peritos, nomeadamente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas não tem nenhum elemento no Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo e ainda não participa no apoio ao Mecanismo de Proteção Civil para a Sérvia, a Eslovénia, a Croácia e a Grécia. O sistema de distribuição de 160 mil refugiados por cotas determinou que cabe ao país receber um total de 3.951 pessoas. Há 100 lugares prontos para uma resposta imediata, mas os primeiros 24 refugiados só deverão chegar esta semana. O atraso no funcionamento dos hotspots gregos e italianos é uma explicação. A falta de informação sobre Portugal junto dos migrantes é outra, adianta a eurodeputada socialista Ana Gomes.
Não é verdade essa percepção que tem sido passada, aliás, aparentemente por alguém do CEF, de que os refugiados não querem vir para Portugal. Não é verdade, a ministra ainda há dias o disse. Isso tem a ver, de facto, com a lentidão no processo de registro nos sítios onde eles são registados. Eu própria, neste momento, estou a ajudar algumas pessoas, por exemplo, líbios, a irem para a segurança, a pedirem asilo, em alguns países europeus. E não é porque eles vêm dirigir-se a mim, porque eu fui relatora para a Líbia, porque os conheço. Mas eu tenho-lhes dito que querem vir para Portugal. E eles dizem, eu gostava mais de ir para a Suécia, eu gostava mais de ir para a Alemanha. Muitas vezes porque têm família lá, porque estudaram lá, porque sabem que têm possibilidades de trabalho lá, são gente qualificada, têm possibilidades de trabalho lá que não terão automaticamente em Portugal, etc. Ou se têm e nem o sabem. Portanto, há um conjunto de informações sobre as condições de acolhimento das pessoas em Portugal que nós também temos que fazer mais.
Na passada semana, a Comissão Europeia instaurou processos de infração contra a Grécia, Itália e Croácia por não estarem a aplicar corretamente a recolha de impressões digitais. Recorrentemente se levantam suspeitas de que, perante a incapacidade de lidar com o enorme fluxo de gente, os países de entrada e de maior circulação de migrantes fecham os olhos às normas de registro. Uma situação que o eurodeputado do CDS, Nuno Melo, considera inadmissível.
Há instrumentos jurídicos que não existem para português ou para europeu ver. Os instrumentos jurídicos estabelecem as formas e os mecanismos pelos quais seria à entrada e se identifica quem requer asilo ou quem tem uma pretensão de imigração por razão económica, sendo submetido ao tratamento que a lei prevê. E, portanto, nenhuma lei num Estado civilizado que seja de direito, como são todos os que constituem a União Europeia, pode ter uma visão arbitrária de instrumentos que foram aprovados de forma livre e democrática. E esta seriação, e esta rastreabilidade, e esta identificação, e este diferenciamento tem que acontecer. Porque senão ficamos pelo romantismo. Venham todos, abram fronteiras, percorram e desloquem-se para onde quiserem. Não pode ser.
Se traçarmos uma linha reta, 2.140 quilómetros separam os corredores de Bruxelas da ilha de Lesbos, no mar Egeu, onde todos os dias chegam barcos carregados de migrantes. É bem maior a distância entre as medidas anunciadas em cimeiras e as aplicações concretas no terreno. A Comissão Europeia quer ver a Agenda Europeia da Migração aplicada com rapidez e eficácia, mas estes são termos escorregadios quando dependem do empenho dos Estados-membros. Incumprimentos atrás de incumprimentos, o eterno empurrar de culpas, aparentemente a circular em contramão em relação à opinião pública. De acordo com o Eurobarómetro de outubro, a imigração é agora a maior preocupação dos europeus, a seguir ao desemprego. 79% defendem políticas de migração comum a todos os Estados-membros e 78% consideram que deve haver uma melhor distribuição de requerentes de asilo pelos 28.
Um trabalho da jornalista Catarina Santos, os atrasos no sistema de recolocação de refugiados em análise, hoje, neste espaço Euronet. Os primeiros 24 refugiados recolocados chegam amanhã a Portugal. Entretanto, milhares e milhares de migrantes aguardam em campos de acolhimento improvisados e sobrelotados às portas da Europa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.